Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 1. Eu vou pedir que todos fiquem com esse Salmo aberto por toda esta manhã. Porque eu não quero falar sozinhos. Vou convocar os irmãos todos para estarem participando e dando a sua colaboração. Vou sair do jeito de um pregador para ser um humilde discipulador, ajudando a todos nós a aprendermos mais da palavra de Deus. Salmo 1. Ele só tem 4 estrofes, 4 versículos, 5 versículos, desculpe, 6. Meus irmãos, esse salmo vem de 1000 anos atrás. Alguns milhões de anos. Foi escrito, segundo se presume, pelo rei Davi. A gente costuma dizer os Salmos de Davi, mas o próprio livro de Salmos às vezes diz, por exemplo, 48, diz que foi escrito este sobre os filhos de Corá, nome desconhecido, mas que foi alguém que colaborou com Deus para que a palavra dele ficasse bem segura. Vamos ler junto o Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é qual árvore junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não mudam, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo está introduzindo 149 outros salmos que compõem o livro chamado por Salmos. Ele apresenta este salmo um contraste muito grande, muito forte, que há entre o honesto modo de viver do homem cristão com o perverso modo de viver do homem pagão. Assim ele vai falar de dois modos de vida, a vida cristã e a vida pagã. A vida que é de Cristo e a vida que não é de Cristo. Ele começa com uma palavra. Nós conhecemos muito bem. Quando nós lemos o Sermão do Monte, Jesus usou em todas as indicações que ele faz naquele sermão, essa palavra, bem-aventurado. Eu queria que um irmão lesse o primeiro versículo desse salmo.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Amém. Palavra bem-aventurado quer dizer feliz, aquele que está contente, aquele que não está sofrendo mágoas nem outras coisas. Este homem bem-aventurado é aquele que tem todas as bênçãos que Jesus coloca naquele sermão que ele fez. Mas a nossa maior bem-aventurança, meus irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Se nós não tivéssemos o Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos na outra qualificação, dos não bem-aventurados, dos que não têm esta felicidade que nós temos. Em Cristo nós fomos salvos. Por isso, nós somos, e eu vou usar uma outra palavra, mas que liga-se muito bem a bem-aventurado, nós somos piedosos. A pessoa piedosa, ela tem a sua vida inteiramente voltada para Deus e tem uma vida correta conforme a palavra de Deus. Lá no Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quando diz, lavem as suas vestiduras, certamente está dizendo que é para nós em todo o nosso ser, desde o que é exterior até o que é interior. Lave-nos não com água, mas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o sangue que pode, do Senhor Jesus Cristo, que pode nos purificar o nosso interior. Mas para sermos lavados pelo sangue, nós precisamos primeiro buscar ser bem-aventurado. E então, nós teremos direito à árvore da vida. Esta foi a primeira árvore que Deus plantou no Jardim do Éden. A árvore da vida. Tinha uma outra que era do bem e do mal, mas essa era proibida. A árvore da vida é o Senhor Jesus. Quando Deus criou o mundo, ele criou o Senhor Jesus para ser o Senhor sobre a terra. E especialmente para ser sobre as criaturas humanas. E Deus fez para Jesus um casal perfeito. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Eu nunca conferi isso com ninguém, mas sempre eu tive no meu coração que quando Deus fez Adão e Eva, ele fez para que Adão e Eva vivessem e, como ele disse, enchei a terra. O coração de Deus estava se derramando para ter filhos na terra, aos cuidados do seu filho, que fossem realmente como Adão e Eva eram. Mas nós sabemos que houve toda aquela circunstância. Era proibido, única lei que Deus criou para o homem, depois de dizer tudo que ele cuidaria disto, faria isto. Deus disse que daquela árvore ele não comeria o fruto, senão ele morreria. Mas quando veio a serpente, eles esqueceram que aquela árvore tinha um destino já determinado por Deus. Quem comesse morreria. O homem não pode ir contra as determinações de Deus. Eva e Adão foram. O resultado é que aquele colóquio tão lindo que a Bíblia diz que todo cair da tarde, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Que pena que Deus nunca colocou na sua palavra o que ele disse para Adão e Eva. Mas seriam coisas lindas, bonitas, preciosas. Mas mesmo com aquela palavra, a tentação foi maior e caiu por terra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do inimigo. E o inimigo está em toda parte. Ele se reveste de todas as formas. É o nosso companheiro de trabalho, é alguém da nossa vizinhança, é alguém disto, daquilo, da escola, da universidade. A palavra de Deus tem que estar gravada em nós. Amém? Eu vou pedir que antes disso, eu gostaria de dizer que não é para se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós temos um irmãozinho, um ano de casado, ele já pregou aqui para nós, que quando ele terminou o seu curso, estava por terminar o seu curso, ele foi fazer um estágio numa firma, e lá ele ficou numa sessão em que estava rodeado por rapazes que não eram crentes. E eles vinham com palavras e com convites que ele não aceitava. E ele refutava. E esses rapazes começaram a falar contra ele, dizer que ele era isso, era aquilo, porque não era como eles. Mas em um certo momento, alguns vieram para ele para perguntar: por que que tu és diferente de nós? E aí ele teve a oportunidade de dizer que ele era um bem-aventurado. Um segundo irmão quer ler o segundo versículo.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Vamos repetir juntos? Amém. Que coisa linda, né? Ele não anda no caminho dos ímpios. Nem se assenta, ou não anda nos conselhos dos ímpios, diz a palavra. Aqui me parece que eu não estudei sobre essa palavra mais a fundo, mas me parece que aqui conselho é o sentido de que há um grupo de pessoas. Nós usamos muito isso para designar, né, o conselho do colégio tal, aqueles que dirigem o colégio. É a roda dos escarnecedores. Nós não podemos suportar isto, meus irmãos. Às vezes eu disse, ah, mas eu por delicadeza não refutei. Eu por delicadeza não disse para ele que aquilo estava errado, o que eu não fazia. Quantas vezes nós temos aberto diante de nós uma porta para evangelizar e nós nos calamos. Não se detém, não para, não fica no caminho dos pecadores, não anda com os pecadores. Só podemos andar com um pecador para evangelizá-lo, mas não para que ele seja constante na nossa vida, a encher a nossa cabeça com outras coisas. Sejamos sinceros e verdadeiros. Eu não aceito a tua palavra. Se queres, eu tenho uma palavra melhor para te dar. Temos que ter essa ousadia, irmãos. O cristão é bem-aventurado porque não compartilha com esse tipo de vida, com as atitudes, com os que vivem em iniquidade. Assim como cristãos, nós não devemos participar das conversas dos pagões, porque elas não nos edificarão em nada. O livro de Josué, livro de lá naqueles dias em que Josué substituiu Moisés dirigindo o povo de Israel, Deus, através de um homem, trouxe um conselho para ele. E diz o conselho: não cesses de falar deste livro. Já havia um livro. Não era todo o Antigo Testamento, mas eram os livros que Moisés já tinha escrito e que estavam agora nas mãos do seu substituto. não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É interessante. Medita na palavra de dia e de noite. Eu me lembro, eu nasci numa casa onde o meu pai era pastor. E a minha mãe era uma senhora muito crente. A palavra de Deus estava em cada refeição que nós fazíamos em casa. Naquele tempo, as famílias se reuniam para café da manhã, para o almoço e a janta. Não é como hoje que todo mundo tem que ter horário diferente. Nós vivíamos numa cidade de interior onde isto era muito comum, porque quem trabalhava ao meio-dia, as lojas, os mercados, como é Canela ainda hoje, fecham as portas, vão para casa. Depois à noite a mesma coisa. Ao entardecer é a mesma coisa. Mas na minha casa, meu pai fazia o que chamávamos o cultinho. Ele lia a palavra, ele lia o que naquele tempo era um livro que a igreja tinha com meditações para cada dia do ano. Depois a igreja teve uma revista que trazia isto para cada mês, o Cenáculo, que graças a Deus ainda está na nossa livraria no centro. E depois ele orava, o mesmo meio-dia, a mesma coisa à noite. Fora disso, nós tínhamos a escola dominical. E eu lembro do nosso professor que sempre determinava nós decorarmos durante a semana um versículo da Bíblia. E fazíamos isto. Quando eu fui para o ginásio em Passo Fundo, o meu cunhado foi residir com ele e com a minha irmã. Era pastor da igreja. O mesmo costume estava naquela casa. Depois eu fui para a faculdade de teologia. Bem lá, era o dia inteiro a palavra do Senhor. Vim para o pastorado. E graças a Deus, às vezes eu me surpreendo em casa. Eu entro na sala, quando a minha filha que está conosco em casa está com a palavra aberta, ouvindo a palavra que vem pelo, não sei como é o nome daquele aparelhinho pequeno, que alguém está instruindo a palavra. E aí eu vou para o quarto, minha esposa está com a Bíblia aberta, lendo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é isto que esse salmo nos pede, é isto que Deus quer de nós. Que nós leiamos a sua palavra, a sua lei esteja conosco. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro versículo. Essa não é uma árvore selvagem, né? Que nasceu por si só. Essa é uma planta cultivada. Porque o texto diz, árvore plantada. E foi escolhido para um lugar muito próprio, junto à água. Então era cuidadoso quem fez isto. O Senhor nos plantou no lugar onde estamos, no que somos. Não somos árvores silvestres. Nós somos uma árvore que Deus plantou e quer cultivar. E está cultivando e nos plantou em um lugar onde nós temos a água da vida, Jesus Cristo. Quem é plantado à beira das correntes das águas, que Jesus eu sou, a água viva que desceu do céu, esse tem o seu sustento. Ele tem a graça de Deus. Ele tem, portanto, tudo o que precisa para viver em bem-aventurança. Dificilmente o vento não leva uma árvore que é bem plantada. Há 2 ou 3 anos passados, houve um ciclone que passou por Canela. E ele foi tão forte que derrubou todas as árvores que estavam naquela região por onde ele passou. Felizmente não haviam muitas casas ali. Mas quase todas as árvores o vento derrubou, mas algumas ficaram em pé. Árvores que foram plantadas, árvores que criaram raízes, árvores que se seguraram. Assim nós devemos ser. Nossa raiz, a palavra de Deus, que nos sustenta no território de Deus. Meus irmãos, lá 1 João 3,19 diz, é nisto que conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele, diante de Deus, tranquilizaremos o nosso coração. Somos bem-aventurados. Os que pertencem ao reino de Deus chegam à presença de Deus porque andaram por fé. Versículo 4. Alguém quer ler? Os ímpios não são assim levados pelo vento, né? Os maus não prosperam nas coisas boas. Não são assim, não têm segurança. Porque não têm raízes, não se firmam. E quando lançam as suas raízes, muitos desses chamados ímpios, é porque as raízes foram para um lugar seco, um deserto. Quem teve a oportunidade de ver um deserto sabe que não há planta nenhuma. Nem as tiriricas que nascem em toda parte, em todas as hortas, não nascem no deserto. Porque não tem como se alimentar. Mateus 15, 13, Jesus disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Graças a Deus que nós estamos num solo forte, bem nutrido, bem adubado, com bastante água, bastante nutrientes, e as nossas folhas não caem. Depois vem o versículo 5.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Meus irmãos, nós temos que lembrar, e que bom que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado soubessem muito bem disso, porque eles estão fazendo leis a toda hora, leis sobre leis, leis sobre leis. Mas o nosso país está mais necessitado não de leis, mas de quem fiscalize as leis. Deus é onisciente. Ele deu as suas leis. Ele não precisa não ser nós para mostrarmos aos outros a lei, mas a lei dele não muda, é uma só, é eterna. O que está escrito aqui neste livro permanece para sempre. Deus não precisa de fiscais, mas um dia todos compareceremos diante do juízo de Deus. Não sei se Jesus naquela hora vai perguntar, tu decoraste Mateus 9, 10? Ou tu decoraste Gênesis 30, 9? Deus simplesmente vai dizer, entra na minha glória, bem-aventurado. Nós seremos aventurados, bem-aventurados. Por quê? Nós não nos congregamos com os injustos. Nós estamos na congregação dos justos, dos fiéis. Amém. Versículo seguinte.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
É, os perversos prevalecerão no juízo. Haverá separação entre os bens, entre os bons e os maus. Lembremos que Jesus um dia falou para os que estavam ali para ouvir. O caminho é estreito, é apertado, mas esse caminho conduz a vida eterna. Há um caminho largo, aberto. Todo mundo quer entrar por ele. Mas esse caminho conduz à perdição eterna. Meus irmãos, nós estamos em dias no mundo em que essas portas aí acho que não estão dando conta. As portas abertas, porque muita gente está entrando por ele, por elas. Eles cairão certamente naquele que, aquele homem do passado, aquele rei do passado que tinha um poço fundo onde ele mandou pôr fogo para queimar os filhos de Deus. E quando eles foram jogados lá no fundo, o rei disse, agora já tá só, virou em cinza. Ele olhou e haviam homens caminhando no meio do fogo, louvando a Deus. Eu não sei nada dessas coisas que a Bíblia não diz. Mas se nós tivermos que passar fogo, nosso fogo será este. Não queima, não dá calor, nos conserva. Agora com os outros, perecerão. E finalmente, o versículo 6. O ímpio perecerá. Essa é a condenação. Agora, meus irmãos, eu gostaria de trabalhar com vocês uns minutinhos. É sobre a palavra bem-aventurados. Ela está há alguns dias na minha cabeça. Alguém quer ler neste salmo, o primeiro versículo? Então alguém leia o salmo 106, 106, versículo 3º.
Bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica justiça em todo o tempo.
Aqui nós temos dois versículos. O primeiro fala sobre aqueles que são piedosos, vivem piamente. O segundo versículo, no segundo número dos bem-aventurados, são os que depositam a sua confiança em Deus. O terceiro expressão de bem-aventurados na Bíblia, ou no livro de Salmos, tudo isso em Salmos. Salmo 33:1. Bem-aventurados que vivem piamente, bem-aventurados que depositam sua confiança em Deus, bem-aventurados os que iniquidade perdoada e pecado coberto. Amém. Esses são os bem-aventurados. Também serão aventurados os que são libertos do pecado. Salmo 32:1. Então, os que ajudam os pobres, 41:1. Aí é um mandamento acolher, mas também é uma reposição que Deus faz, né? Livra do mal. O Salmo 65:4. Vai dizer que os que têm comunhão com Deus são bem-aventurados.
Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assistas nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, do teu santo templo.
Amém. É isso aí. E o Salmo 84:4 vai falar que são bem-aventurados os que habitam na casa de Deus. Os que estão na casa do Senhor louvam perpetuamente, constantemente. Salmo 84:5, cuja força vem de Deus. Feliz quem tem um coração em Deus, esse é bem-aventurado. 89, Salmo 89:15. Sabem como adorar a Deus.
Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença.
Amém. Esses adoram a Deus e andam na luz da presença de Deus. São os iluminados. Salmo 94:12. Aqueles que são repreendidos por Deus. Aqueles que não... Acho que não são repreendidos por Deus. 94:12. Bem-aventurado aquele que encontra a palavra de Deus. Ele não é repreendido por Deus. O Salmo 112:1 vai nos dizer que bem-aventurado aquele que teme a Deus.
Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
E a mesma coisa, o Salmo 128:1. Os que temem ao Senhor são bem-aventurados. Salmo 119:1. São os que vivem vidas irrepreensíveis.
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor.
Amém. Esses têm vidas irrepreensíveis porque andam nos caminhos de Deus. O mesmo Salmo número 2, no versículo 2. Buscam, cuidam da palavra de Deus e buscam a Deus de todo o coração. Somos bem-aventurados. Mas, meus irmãos, vejam como o livro de Salmos está cheio de referências aos bem-aventurados. Significa que Deus quer que nós sejamos bem-aventurados. Os irmãos dizem amém? Que bom que o nosso vizinho diga, olha, tu é uma pessoa bem-aventurada, porque tu sempre está feliz. Bem-aventurado por quê? Isto, por aquilo, por aquele outro. Todas essas bem-aventuranças Deus nos dá. Se os irmãos quiserem fazer um exercício caminhando por toda a Bíblia, eu aconselharia. Procurem em toda a Bíblia os versículos de bem-aventuranças. Mas para aplicar no seu coração. E aí então nós seremos super bem-aventurados. Eternamente bem-aventurados. O povo de Deus. Eu queria terminar usando os versículos aqui. Duas comparações que são feitas. O justo e o ímpio. O justo é a árvore plantada à beira da água. O ímpio é a palha que é soprada pelo vento. O primeiro permanece, o segundo perece. Pai querido, se há um pedido que nós queremos fazer a Ti, é que o Teu Espírito esteja tão presente em nós, que nos torne bem-aventurados. Amém e amém. Desculpe se algum versículo saiu errado, mas eu tenho que confessar que essa folha aqui, eu fiz esta madrugada às 3 horas da manhã. Porque eu estava dormindo e Deus me acordou. E quando eu acordo, eu sei que eu não vou dormir mais. Me levantei e fui para o escritório. Eu disse, eu vou rever. Mas quando eu cheguei no escritório, o Senhor me mandou procurar nos Salmos todos esses textos. Deus nos edificou com eles, irmãos. O irmão quer contar a bênção do Senhor?
Meus irmãos, domingo passado eu sentei bem lá atrás, comuniquei ao pastor que eu ia me isolar do pessoal para não contaminar ninguém. Estava meio ruim.
Meio bastante, né?
Bastante ruim. E o pastor orou por mim. Passei a me sentir melhor. E na segunda-feira, minha gente, montaram uma surpresa para mim na empresa, que eu completei 50 anos de trabalho. E domingo alguém preocupado ligou para minha casa para saber como eu me sentia, se não tinham que adiar o programa. Mas eu estava trabalhando doente mesmo. Eles, não, estou muito bem, eu vou na segunda-feira. Mas eu não sabia, foi surpresa para mim. Eles montaram tudo com a minha família. Encheram um auditório, veio um vice-presidente, olha, vim especialmente para te homenagear. O senhor honra os seus servos, viu? Isso não é mérito do Antônio, viu? É bênção do Senhor. Bom, homenagens e homenagens abriram um espaço que eu posso falar do Senhor. Tá? Fui entrevistado por uma repórter por 50 minutos. Ela escreveu uma mensagem e ali está mais ou menos sintetizado o que eu falei para ela sobre como eu ando. Sou um bem-aventurado. E ela colocou ali, é um pacificador. Obra do Senhor na minha vida.
Amém.
Toda a honra, toda a glória ao Senhor.
Amém.
Ou seja, um doente reabilitado recebendo homenagem sem fim. E eu não sabia, toda a minha família foi filmada, entrevistada, inclusive meu filho do Canadá. E eles apresentaram tudo isso na hora, de surpresa. Era isso. Mas o Senhor é bom, viu? Ele me proporcionou, me tornou forte. Aí uns que não são... Ah, ele tem uma energia. Eles não sabem de onde é que vem, né? Obrigado, Senhor. Pela tua operação, Senhor. Que eu possa ser luz aí, Senhor. Usar esse episódio, Senhor, para falar da tua palavra.
Amém.
Obrigado, Senhor.
Amém.
Obrigado.
Espere um momentinho. Meus irmãos, eu acho que poucos aqui sabem que ele e a esposa passaram quantos anos no estrangeiro lá, né?
Bom, eu três anos no Iraque, mas indo e vindo. O máximo que eu fiquei lá foi 8 meses, sem voltar, sem ver a família. A minha esposa me acompanhou. Passamos a invasão do Kuwait, tempos duros. Aí a gente se lembrou do Senhor, né? Acordava às 5 horas da manhã, fazia o culto, pedia a bênção do Senhor. E os colegas curiosos, nós morávamos numa grande casa, uma república. Alguns achavam meio engraçado, outros foram se chegando. O Senhor operou ali, em vidas. Famílias se encontraram com o Senhor, famílias inteiras. O pai estava lá. Nós pedimos assistência para a esposa e as filhas. E todo mundo chegou, teve um encontro com o Senhor. Algum colega tinha uma dor de cabeça, porque a tensão é terrível. A gente orava, o mal era repreendido. Então, o Senhor sabe todas as coisas, né? Então, a pergunta que me fizeram, qual foi o dia mais feliz da tua vida? A repórter fez. Eu disse assim, o dia mais feliz da minha vida é hoje. Mas por que hoje? Estou na presença de... Estou vivo. Estou abençoado. Estou na presença de vocês, falando com vocês, sendo fotografado aqui centenas de vezes. Isso não é importante. O passado nos deixa lições aprendidas. Nós temos que viver o hoje, abençoar as pessoas. Foi essa parte que tocou a repórter. Ela quer conversar comigo na segunda-feira, de novo.
Que Deus abençoe essa conversa.
Amém.
Pai, agradecemos pelo teu servo. Ele sofreu aqueles anos, meses, na guerra. Iraque estava em guerra. Sim, senhor. Não podendo sair do país pelas leis do país. Mas ele permaneceu e ele está conosco hoje. A ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Meus irmãos, desejamos uma bem-aventurada semana para cada irmão aqui. Que a paz de Deus esteja com todos, a abundante graça do Senhor, na companhia do Espírito Santo. Amém e amém.